Neymar contra o Uruguai no último instante da luta. Terminou o tempo pelo meu América e vai agora um corner contra o Uruguai. Há descontos ainda. Cobrou Friaça. Cadê o seu Jair? Marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã.
Assim nasceu a primeira derrota do Brasil no Maracanã, pelos pés de Dídia, pela voz de Antônio Cordeiro, pelas ondas da Rádio Nacional. Muitos torcedores até hoje entendem que o maracanaço jamais foi superado, deixando ao maior do mundo a marca eterna da tragédia. Injustiça. Aos 70 anos, o Maracanã merece o reconhecimento por ter sido palco de grandes conquistas internacionais por brasileiros. Clubes e seleções mostraram ao longo da história que o estádio é sinônimo de vitória. A começar pelo Santos.
Santos! Santos! Gol!
Primeiro em 1962, ao derrotar o Benfica no Rio de Janeiro por 3-2, no jogo de ida da final do Mundial Interclubes. O título acabou sendo confirmado em Lisboa com uma goleada de 5-2 nos encarnados. Teria o Maracanã se livrado da maldição? Em 1963, tudo se encaminhava para mais uma decepção. Final do Mundial e o Milan vencia o Santos por 2-0. A equipe italiana precisava apenas de um empate para levantar o caneco. Sem Pelé, Zito e Calvé, o título estava praticamente na mão dos rossoneiros. Na volta do intervalo, o tempo fechou. O céu limpo deu lugar a um dilúvio e o Santos virou 4-2 com dois gols de Pepe, um de Almir Pernambuquinho e outro de Lima. No jogo de desempate, Dalmo, de pênalti, fez o único gol da partida. Em seu canal no YouTube, Pepe explicou sua relação com o Maracanã.
Minha história cresceu nos jogos do Milan no Maracanã. Então eu joguei, digamos, 300 partidas na Vila, joguei umas 20 no Maracanã. Eu, logicamente, preferia jogar na Vila Belmiro. Mas escolhemos o Rio de Janeiro para enfrentar o Milan, como nós havíamos escolhido para jogar com o Benfica no ano anterior. Os cariocas adoravam o Santos Futebol Clube e lotaram o Maracanã para nos ajudar nessas duas conquistas inesquecíveis.
Salve o Corinthians!
Em 2000, o Corinthians também conquistou seu Mundial no Maracanã. A situação era bem diferente do Santos. Jogava fora de casa, contra o Vasco, time brasileiro, e conseguiu segurar o ímpeto da dupla Romário e Edmundo. Nos pênaltis, após cobrança para fora de Edmundo, o Timão ergueu a taça.
Brasil!
E a seleção brasileira? Superou 1950? No mesmo 16 de julho que Dídia calou o Maracanã, Romário fez o estádio explodir contra a Celeste 39 anos depois, em 1989. Final da Copa América e o time do contestado técnico Sebastião Lazzaroni acreditava ter colocado fim ao fantasma do Maracanaço, como o próprio capitão Ricardo Gomes revelou em entrevista ao repórter Tino Marcos, da Rede Globo, logo após o apito final.
É um presente pro pessoal do passado e é a esperança para a torcida de agora. A satisfação trabalhar junto com esse grupo foi maravilhoso. Saímos de um clima totalmente diverso, muito, muito união, e aí apresentou o time vitorioso, uma seleção vitoriosa, que eu acho que vai dar muita, muita coisa para você.
Ricardo Gomes estava certo. A seleção de 1989 foi a base da conquista do tetracampeonato mundial em 1994, nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, como esquecer o Pan-Americano de 2007 e a goleada de 5-0 da seleção brasileira feminina sobre as norte-americanas? A derrota na final dos Jogos Olímpicos de Atenas estava entalada na garganta. Mais de 70 mil torcedores lotaram o Maracanã para ver o show com dois gols de Marta, outros dois de Cristiane e mais um de Daniela Alves. Daniela recorda a emoção em depoimento à CBF TV.
Lembro e sempre vou lembrar de todos os detalhes. Foi numa quinta-feira, ao meio-dia, mais 70 mil pessoas no Maracanã, só para assistir a gente. Então é marcante. E a foto, eu tenho uma foto que pegou o estádio assim, e lotado. E a gente tem a imagem de uma sempre chamando a outra durante o jogo, porque ficava impressionado olhando o estádio lotado e fazendo a ola. Imaginando ali, era só pra nós, não tinha o masculino ali depois ou antes da gente. Só era a gente ali naquela final e as pessoas foram lá prestigiar, né, dentro de casa. a final no Maracanã, né, que um estádio enorme, então marcante para sempre.
Ainda em 2007, a seleção brasileira feminina fez história com a segunda colocação na Copa do Mundo da China, eliminando os Estados Unidos na semifinal com outra goleada, 4-0. Na final, derrota para a Alemanha por 2-0. Aliás, precisamos falar sobre a Alemanha. A seleção brasileira chegou embalada na Copa do Mundo de 2014 pelo título da Copa das Confederações de 2013 no Maracanã. Só que no Mundial, o time de Filipão nem pôs os pés no Maraca. Sofreu o maior vexame da história do futebol brasileiro nos 7-1 aplicado pelos alemães no Mineirão. Na final disputada no maior do mundo, a Alemanha venceu a Argentina por 1-0 na prorrogação e levantou sua quarta taça. O Maracanã tentou amenizar a dor dos brasileiros 2 anos mais tarde, no reencontro com a torcida em uma nova decisão. Agora por um título inédito, o dos Jogos Olímpicos. Mais uma vez, o templo do futebol estava lotado para ver uma seleção desacreditada, com resultados ruins do início do torneio. Depois do empate em 1-1 com a Alemanha no tempo normal e na prorrogação, finalmente veio a sonhada medalha. Gol de Neymar de pênalti, vitória do Brasil por 5-4. Essas vitórias no Maracanã, como a Copa América de 2019, não vão acabar. O estádio sempre vai estar de braços abertos para os brasileiros. Que vem a próxima taça. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.